Campo Formoso, assim, pela representatividade que tem o deputado Omar Nascimento, é uma cidade que tem sido muito bem agraciada com os recursos dele. De 4, 5 anos para cá tem havido investimento muito grande na questão da infraestrutura da cidade. E agora com essa grande obra de saneamento da cidade, da complementação de saneamento, que a Codevasf está executando e acompanhando para que seja entregue à população e gerando os benefícios iminentes o mais rápido possível. Como aqui, o povo de Campo Formoso é testemunha da grande quantidade de investimentos que o deputado Omar Nascimento trouxe, executados pela Codevasf, de pavimentação, de poços artesianos, de aguadas, entrega de equipamentos para comunidades carentes. E agora essa grande obra de saneamento de Campo Formoso, que vai girar em torno de 22 milhões, que é uma obra que, depois da água, é uma obra assim, de que garante uma grande qualidade de vida, de saúde, e melhora toda a infraestrutura da cidade, né? Porque você possibilita que a cidade possa se expandir, possa crescer.
Bom, essa obra causou transtornos. Há aproximadamente 14 anos, a empresa decretou falência, a obra deixou de ter a continuidade. A Codevasf hoje assume a obra e vai dar continuidade até o final.
Exatamente, nós conseguimos esse recurso na LOA de 2019 e desde lá temos trabalhado aí com esse novo projeto para poder fazer as readequações necessárias e a obra está sendo executada. O nosso desejo aqui, temos cobrado da empresa que ela seja finalizada agora até o final de 2022. Aqui, de qualquer forma, nosso grande trabalho ainda em executar é buscar recursos no orçamento da União para que haja a segurança de execução total da obra, que eu também não vejo dificuldade nenhuma nisso. Né? Já tem um valor considerável empenhado, a execução está sendo bem eficiente. E aí acompanhar a questão da execução física e a gente acompanhar a questão da execução orçamentária para poder não deixar que falte recurso.
Bom, superintendente, desde a gestão na Codevasf do ex-superintendente, o coronel Anselmo, que a gente fazia o questionamento sobre a obra de pavimentação asfáltica em alguns povoados. De Brejo Grande, Limoeiro a Campo Formoso, a região do povoado de Pilões, região de Campo Formoso a Baxio e ainda a questão de Lagoa do Porco a Laje dos Negros. Com a sua gestão, o que poderá ser feito nesses trechos dessas obras que tem execução da Codevasf?
Com os recursos que o deputado Omar Nascimento tem colocado, a gente ainda tem uma grande quantidade de obras a serem executadas. Algumas dessas obras são contratos de 2019, então com a questão da pandemia e a questão do aumento de preço, houve uma defasagem muito grande e nós estamos trabalhando na questão do replanilhamento, na readequação dos recursos para que possa fazer a obra, claro, em outra dimensão. Em relação à questão da qualidade das obras que foram feitas, isso vai ser retificado. Inclusive, nós estamos em tratativas com a empresa que fez a execução da obra lá de Lagoa dos Porcos para Laje dos Negros, para que possa vir finalizar o serviço. Tem um recurso do deputado também para construir outra estrada no valor de 2 milhões e meio. O prefeito está fazendo também gestões aí, adquirir um financiamento que ele vai poder também fazer intervenções em outras áreas de estradas vicinais. E também por recurso do deputado Elmar, será feita a pavimentação agora em diversos bairros e alguns povoados.
Isso tem previsão, porque começou a questão da infraestrutura para a base da pista, mas ainda não houve a questão do insumo do asfalto para essas localidades.
Nós temos na questão da estrada que foi feita lá, que houve imprimação da massa asfáltica, que a empresa praticamente ela não chegou a concluir a obra, por isso também ela também não recebeu o valor que deveria ter recebido e nós estamos mantendo as tratativas para a senhora concluir a obra. Se não for possível, se coloca outro recurso e tenta-se concluir a obra de outra forma.
Estamos entrevistando o superintendente da Codevasf, Miled Cursa Filho. Superintendente, vamos falar sobre a atuação da Codevasf também nos efeitos à seca na nossa região. A Codevasf que enviou para Campo Formoso caminhões-pipa, retroescavadeira, esses veículos ainda estão sendo utilizados através de associações. Como a Codevasf também tem agido nessa situação?
Como eu disse, a Codevasf é a empresa executora, que ela executa ações provindas de recursos, na sua grande maioria, na sua extensa maioria, de recursos obtidos pelos parlamentares, através de emendas ou através de termos de execução descentralizada. E como o deputado representante de Campo Formoso, deputado Omar Nascimento, colocou uma grande quantidade de recursos, então houve uma uma grande quantidade de benefícios para as comunidades carentes de caixas d'água, de caminhões-pipa, de poços artesianos. Aqui foi executado um grande volume de poços artesianos. E também outras ações que a Codevasf procura implementar e que, assim, eu diria que é a grande obra que nós estamos tentando viabilizar junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o ministro Rogério Marinho, que é a obra que ele abraçou, é o Canal do Sertão Baiano.
Uhum.
Que aí vai gerar um benefício para 44 municípios, dentro dos quais Campo Formoso está incluído, com a obra de beneficiamento assim, para mudar a qualidade de vida de todas as gerações futuras. Que vai ser um grande canal que sai do projeto Salitre e vai chegar até o município de São José de Jacuípe, ali na região próxima de Jacobina.
Superintendente da Codevasf, e o senhor tem acompanhado também outras obras na região, uma vez que a Codevasf aumentou o leque de atendimento aos municípios, são 147 municípios, não é isso?
205.
E 205 aumentou ainda mais?
205, e a gente atinge hoje, com esses 205 municípios, 9 milhões e meio de habitantes, que representa 63% da população da Bahia.
E foi perceptível que algumas obras chegaram para Senhor do Bonfim, junto ao prefeito Laércio Júnior, e Filadélfia, junto ao prefeito Louro Maia.
É, mas praticamente nós temos obra aqui em todas as cidades aqui próximas da região de Campo Formoso. Tem Jaguarari, Senhor do Bonfim, Andorinha, Itiúba, Quindobaçu, aí tem lá em Bonfim o prefeito Laércio, Filadélfia, o prefeito Louro Maia, Ponto Novo, toda a região do Cisal, Santa Luz, Queimadas, Cansanção. Todas essas cidades, praticamente todas as cidades do semiárido baiano têm benefícios de obras, né, que recursos conseguidos pelos parlamentares e que a Codevasf executa, cumprindo seu papel de empresa executora, mas também voltada para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, para a diminuição das desigualdades e promoção do desenvolvimento regional.
Quanto ao orçamento, o governo federal aprovou o orçamento. O caixa vai estar mais recheado este ano para investimentos?
Vai. Você tem a ideia, você falou aí que a Codevasf tinha 27 municípios, passou para 147, hoje tem 205, mas com 63% da população baiana. Nossa área atinge 9 milhões e meio de baianos. E os recursos também aumentaram, até numa proporção muito maior, porque a Codevasf executou há 3 anos atrás, tinha 112 milhões, a sexta superintendência, né? Depois passou para 150, depois passou para 150 e agora 292 milhões, quer dizer, praticamente dobrou a quantidade de investimentos. E aí a empresa que está se adequando, contratando, houve um concurso onde houve novas contratações, empresa terceirizada, para poder manter a eficiência na execução, na fiscalização e na execução dessas obras.
Miled, sobre a denúncia envolvendo a questão do tratoraço, isso já foi superado ou pode influenciar em alguma execução de obra da Codevasf?
Na verdade, eu posso dizer assim, com grande conhecimento de causa, que na época que houve essa denúncia, essa especulação da imprensa midiática, eu era o chefe da assessoria parlamentar da Codevasf em Brasília. Eu era assessor do presidente, chefe da assessoria do presidente e chefe da assessoria parlamentar. Então, eu que recebia todas as demandas vindas dos parlamentares, com suas indicações para as ações que deveriam ser executadas. Na verdade, nunca houve orçamento secreto. Isso aí era, depois que foi estabelecida a emenda de relator, e ele fica com uma fatia muito grande do orçamento, o relator designava os recursos através de tratativas parlamentares e destinava para os parlamentares a quantia que deveria para que se pudessem proporcionar melhorias para a sua região. Esse recurso, no caso da Codevasf, a grande totalidade deles ia para o MDR. O MDR fazia um termo de execução descentralizada, que é um TED, e no TED estava especificado recurso que vai ser indicado pelo deputado fulano de tal para a execução das seguintes ações: pavimentação, poços artesianos, entrega de equipamento, de máquina pesada, tudo isso era definido. E a questão do termo tratoraço surgiu por um erro, essa até que maldoso, de interpretação, porque o MDR fez um convênio com o município de Rondônia, que não é nem na área da Codevasf, e dentro do convênio eles acharam que houve um sobrepreço de um trator, que na época um trator aumentou muito, mas na época um trator custava 112, ele foi 92 e depois está 112, que foi aumentando assim continuamente, e que estava sendo superfaturado um trator, quando na verdade aquele convênio que o MDR fez com a prefeitura de Rondônia, eu não me lembro o nome da cidade, foi para a aquisição de uma patrulha agrícola. Então ali daria a condição ao prefeito de adquirir dois tratores com grade, aradora ou com algum tipo de implemento. Se ele quisesse comprar só um trator, ele compraria um trator pelo preço que seria preço lá, e devolveria o restante do recurso. Ali não significa que era especificamente para comprar um trator. Mas aí se gerou essa especulação na imprensa, se designou esse nome de tratoraço, e você vê que não foi adiante, que não houve uma investigação formalmente da denúncia que foi feita, até não comprovou nada. Quanto à questão da emenda de relator, se os órgãos de justiça quiserem, não sei, denunciar, aí vai ter uma questão que é um direito legislativo.
De apurar o caso.
De apurar o caso, o legislativo ele tem o recurso dele, o relator tem poder discricionário para poder designar quem vai ser os beneficiários da emenda, ele faz isso geralmente de forma muito equitativa, muito justa, para poder sempre promover assim, condições dos deputados das diversas áreas, principalmente as mais carentes, de executar suas ações. Acho que isso foi muito mais especulação da imprensa, tanto é que do que foi apurado, do que foi denunciado, praticamente não dei nada.